E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola, que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil, trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária. É impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do AgroResenha existir. Pois é, mas você deve estar se perguntando, por que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o AgroResenha? E eu te respondo, porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro, também chega a você em formato de podcast. Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast. Faz o seguinte, ó, quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola aí e assina. Eu tenho certeza que você vai curtir. Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais. Quem não vai gostar, né? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Arioli. Tchau, obrigado!
Não adianta a gente só apontar, isso deve estar acontecendo por algum motivo. Então vamos tentar entender por que esse mercado educacional está tão longe dos setores que movimentam a economia brasileira. A ideia principal foi essa. Então a gente foi entender, depois de entender a gente falou, não, nós vamos ter que ajudá-los a agir e fazer o de olho ser a ponte entre esses diversos setores.
E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com a Letícia Zamperlini Jacinto, que ela foi indicada pelo meu querido Roberto Aguiar, meu doutor Varginha. Ela é vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, membro do Conselho Superior do Agronegócio e presidente do Movimento de Olho no Material Escolar, que é sobre o tema principal aqui do nosso podcast hoje. A Letícia é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, da FAAP, e cursou o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração da Fundação Dom Cabral para participar ativamente da instalação de governança corporativa no grupo familiar, que atua no setor de construção civil e agronegócio também. Ela vai contar um pouquinho dessa história dela aí. Letícia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao AgroResenha Podcast.
Obrigada, Paulo. Um prazer, um grande prazer estar aqui, né? Falar com todos esses ouvintes e seu podcast atinge muitas pessoas e todos gostam muito. Então, muito obrigada pela oportunidade.
Legal, legal. E vamos fazer cada vez mais a sua palavra aí do movimento chegar para mais gente também, né? Que é importante aqui, né, cara?
Não, muito importante. A gente já precisa do apoio de todos e o Movimento de Olho no Material Escolar, ele não é da Letícia, não é dessa diretoria, ele é nosso. Ele é de um Brasil que acredita na educação, que acredita em encantar essas crianças, sabe? Trazer para perto, mais perto da produção mesmo brasileira. No que a gente é bom? Qual é o potencial brasileiro? Então, mostrar para eles e fazer brilhar os olhos, que é um setor que brilha nossos olhos, nosso coração também, né?
Legal, legal. E você que tá aí ouvindo já sabe que no AgroResenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que, na minha opinião, é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Música. Bom, tô aqui de volta com a Letícia. E Letícia, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouco da sua história aí pra gente, por favor.
Eu, igual você falou, né, sou graduada em administração de empresas, sempre gostei bastante de matemática, né, na parte de mercado financeiro, então trabalhei no mercado financeiro durante um tempo, em corporate finance, e como eu já tinha o pé um pouco no agro, já comecei analisando algumas empresas do agronegócio, então com análise de crédito e aprovação de investimentos. Depois trabalhei um pouquinho no Banco BBM, na área de captação de fundos, essa foi uma passagem pequena, mas rica também no aprendizado, né, eu brinco que todo mundo, se tivesse condição, deveria passar para o mercado financeiro, porque é onde passa o dinheiro e é onde a gente vê toda a economia rodando. E depois, em 2006, eu voltei para Barretos, eu sou de lá.
Muitas festas do peão de Barretos.
Pois é, esse ano promete, né? Depois de 2 anos de pandemia, esse ano promete. É uma festa muito boa e organizada. Mas eu acabei voltando para Barretos depois de 11 anos, né? Morando fora, morei fora do Brasil, morei em São Paulo há muito tempo, e voltei quando eu casei, e a gente abriu uma empresa que chama ZJ Investimentos, que é uma empresa do setor do agronegócio, que fazia arrendamentos, né, na produção de grãos e cana-de-açúcar. Eu fiquei 14 anos como diretora administrativa financeira, e enquanto eu era sócia do meu marido, enquanto ele fazia a parte técnica. Como ele já tinha outros trabalhos paralelos a isso, trabalhando também com a família dele, fora essa nossa empresa nova, e ele teve um caminhar por lá. Lá em 2020, a gente fez uma fusão e ele levou a nossa empresa para lá, os funcionários, etc., e incorporou na empresa familiar do grupo dele, né?
Legal.
Também fiz um programa de desenvolvimento de conselheiro de administração na Dom Cabral, para trazer a governança corporativa aí para o grupo familiar da minha família, que atua no setor de construção civil e agronegócio. Conselho consultivo ainda, mas tem um grande caminhar. Esse tema governança, eu não consigo ver outra saída para esses grupos familiares que vão crescendo, primeira, segunda, terceira geração, para prosperar, né? Vide grandes empresas aí que a gente tem acesso, inclusive, nesse setor, é uma delas, a Jato. A gente esteve lá agora na AgriShow e muito aprendizado. Então, eu acredito bastante na governança. Acho que é uma das maneiras da gente chegar do outro lado. Para isso, eu atuo como vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio. É um grupo fechado, que a gente traz palestras, faz grandes visitas. O núcleo já tem 12 anos agora e tem uma atuação forte, né, junto com as mulheres no agro. Sou membro do COSAG, do Conselho Superior do Agronegócio, e presidente do Diário do Material Escolar, a pauta que a gente veio falar aqui.
Legal, é. Só pelo que você conversou, daria acho que uns 4 ou 5 podcasts, né? Mas hoje nós vamos conversar sobre Diário do Material Escolar, que eu acho que é um negócio que brilha aos olhos da gente que olha de fora, né? Mas que legal. Bom, você comentou aí, Letícia, uma coisa que eu acho bem interessante. Você falou que trabalhou no mercado financeiro, né? Diretora administrativa, depois fez toda essa questão da fusão junto com a empresa familiar e tudo mais. Só que uma coisa que chama bastante atenção nesse processo é que, mesmo com tudo isso, você atua em diversas organizações aí do agro, né? Como você comentou, no Núcleo Feminino do Agronegócio, o Conselho Superior do Agronegócio também, né? Eu queria puxar um pouco para esse lado, porque, assim, com relação a essas suas participações nessas organizações, né? Conta pra gente um pouco como que surgiu essa vontade, né, de se comprometer também na operação, porque a gente sabe que existem muitas organizações dessa forma, né, tipo associação e tudo mais. No início, a gente é super engajado e, com o tempo, você vai percebendo que as pessoas vão perdendo gás, assim, né, aí tem um monte de outras prioridades. E você não comentou, mas, pô, você tem família também, né, marido, filhos e tudo mais. Conta um pouco pra gente dessa vontade, cara, de contribuir com essas organizações, assim.
Tenho, é verdade, né? Esqueci a minha parte pessoal aqui, não sou casada e tenho 3 filhos também. Então, são pequenos ainda, 7, 10 e 12. Mas, Paulo, que eu vejo, essas organizações do agro da qual eu faço parte, né? Elas trazem, falo que é um MBA diário aqui. Então, eu tô sempre aprendendo, sempre buscando aprender, engajar, trazer, porque eu acredito muito nesse trabalho em equipe. Nesse trabalho em grupo. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas. Então, eu acho que a gente entendendo um outro, a gente consegue trazer pautas para modificar, né? Modificar o rumo que a gente quer tomar. Não tem aquela história, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então, eu acho que pelo menos entender, trazer para perto, né? Estar bem informado em relação a isso, eu acho muito importante. Para o meu desenvolvimento pessoal, isso tem sido imensamente grande. Eu tenho conhecido pessoas, assim, incríveis ao longo desse caminho. E no caso do De Olho, ele ele tem um propósito maior, né? Eu acabei de falar que eu sou mãe, então eu sempre gostei muito da educação. Eu acho que a educação, ela desenha os caminhos, ela faz você, né, ser melhor, ter vontade de fazer, de aprender, de ler cada vez mais. Você percebe que o mundo, ele não é nem só cor de rosa, mas ele também não é só cinza e negro, né? Você consegue ver alternativas, histórias de pessoas que conseguiram transpassar seus obstáculos e você seguir dessa maneira também. E como mãe, eu percebo também que tudo que você ensina, eles aprendem. É muito legal trabalhar com educação.
É muito interessante.
É aquela sementinha que você joga, você água ela um pouquinho, ela vai virar um fruto lá na frente. Isso é fato, você vê no dia a dia. Cada minuto de dedicação que você tem com os filhos, com o seu trabalho, com a sua equipe, ele gera frutos no futuro. Então, o De Olho, ele vem com esse propósito de modificar algo que eu tô vendo que tá cinzento e negro, que tá fechado, né, numa falta de atualização muito grande, e que ele pode chegar, hoje em dia, como o agro é o potencial do Brasil, a gente tem o potencial de alimentar de forma sustentável, com segurança alimentar, né, tudo com as leis fitossanitárias tão estritas aqui, leis ambientais. Então a gente já ultrapassou isso daí. Agora é mostrar, encantar e trazer esses jovens para que eles possam ver esse setor, ter orgulho de morar aqui, ter orgulho de ser do Brasil, né? E também conseguir trabalhar, porque olha a falta de mão de obra que a gente está, né? Em todos os setores, principalmente no agro. Eu tenho percebido um movimento das empresas também, trazendo escolas internas, cursos técnicos internos, desenvolvendo, porque esse profissional tem saído cru, né, do colegial e de alguns cursos técnicos que estão por aí, e faculdades. Então, a ideia é isso, vir da base. Aí todo mundo parte do mesmo lugar, né, para um futuro melhor. Então, eu acho que participar dessas organizações tem isso. O De Olho tem um propósito muito grande dentro de mim, sempre gostei demais de educação, e ele ainda está relacionado nesse, principalmente nessa caminhada inicial relacionada ao agronegócio.
É interessante isso que você fala, né? Também tenho dois pequenos aqui em casa, né? Só que são menores, um de vai fazer 4, outro tem 1 ano, e é impressionante a esponja que eles são, né? E não somente nas coisas que, na idade dos meus, não somente nas coisas que você fala, mas especialmente nas coisas que você faz, né? Eu acho que esse é um grande lance também disso aí, né? Quer dizer, você se envolvendo, você mostrando que é possível e tudo mais, isso é um grande modelo pra eles também, né, Letícia?
Eu brinco assim, que se tudo der errado, pelo menos aqui em casa eles vão olhar e falar assim, olha, minha mãe vê um negócio errado e ela vai atrás e luta, né? O resto dos projetos não der certo, pelo menos essa fala eu acho que tenho certeza que vai ter. E eu tento sempre também integrá-los, assim, a gente teve na AgriShow e foi um trabalho muito grande, a gente estava com 4 frentes, a equipe toda junta lá trabalhando. Eu falei, gente, eu não vou passar uma semana inteira fora assim, eu arrumei alguém para ir comigo e levei as crianças, eles ficaram lá, participaram, ouviram o dia que a gente estava com a escola, aprenderam também. Por mais que são bem menores, mas é interessante, porque eles veem o trabalho, né, da mãe e do pai também. A gente sempre, a gente tem essa mania, vamos dizer, aqui em casa, né, de dar essas oportunidades deles estarem juntos. Porque eles estão vendo também, eles também são engajados. Sim. Hoje em dia, eu não preciso nem olhar tanto material. Eles já olham e falam, isso aqui tá errado. Põe um post-it, a gente já tira foto. Eles já sabem. Eles já estão sabendo no propósito aqui também da nossa melhora.
Legal, legal. É, eu fui lá na AgriShow, pena que eu não pude ver, mas quem falou pra mim foi o Roberto, que tava lá na Jato, né? Então, foi através dele que a gente começou a trocar essa ideia. E, deixa eu te falar, ele chamou bastante atenção, né, obviamente, pro De Olho de Matéria Escolar, que você é presidente. Conta então pra gente, ô Letícia, como que surgiu esse movimento, né? O que é ele, né? Acho que é importante também dizer aí pra quem tá ouvindo a gente.
Na verdade, hoje em dia a gente é uma associação, desde junho do ano passado, né, que chama De Olho no Material Escolar, Plantando Verdades e Colhendo Conhecimento. O que busca a associação? Busca a atualização do material didático com base no conteúdo científico equilibrado e que gera essas perspectivas que eu contei, positivas para os estudantes. Então, Letícia, mas não é óbvio que o material didático tem que ter conteúdo científico? Para mim, era, antes de conhecer todo o sistema como funcionava. Mas, na verdade, não é uma lei explícita, sabe? Então, muitas vezes, as fontes dos materiais didáticos, elas são jornalistas, elas são blogs, elas são fontes de Google mesmo, e não necessariamente um material com embasamento científico e público. Então, na hora que a gente fala das tecnologias no campo, desenvolvimento, a gente deveria citar a Embrapa. Mas a Embrapa não é citada nos materiais didáticos. De vez em quando trazem o Greenpeace, WWF, várias ONGs internacionais, mas a Embrapa não está lá. Na hora que a gente vai falar de trabalho escravo, a gente tem que trazer os dados do IBGE, a gente tem que trazer os dados do Ministério do Trabalho. Mas não, são dados jornalísticos, de assim, encontramos uma fazenda, não sei onde, sei lá, uma fazenda que ninguém conhece, né, com 2 hectares, e eles trazem o dado como se fosse uma realidade do setor. Então, na hora que a gente vai falar da liberação dos defensivos agrícolas, a gente tem que ir atrás da Anvisa, a gente tem que ir atrás do mapa, e essas bases científicas que está faltando. Então, o De Olho no Material Escolar, ele quer trazer essas bases científicas, principalmente relacionado ao agronegócio. Por que que o agronegócio? Primeiro porque faz parte da vocação brasileira, né? E ele está presente na nossa história, presente, passado e futuro. Então, se a gente vai pegar os materiais didáticos no geral, história, quase toda tem a ver com agro. História do café, das cana-de-açúcar, como que os imigrantes subiram, como é que foi povoado o centro-oeste e assim vai. Na hora que você pega a geografia também, a parte de solos, de água, de uso dessa água, uso desse solo, do meio ambiente e tal. Na hora que você pega ciências, a parte de genética, então boa parte de ciências também. E aí eles trazem nos textos de português e tal, e tem hora que até em problemas de matemática eles trazem a temática do agronegócio. Então a gente acredita que a gente trazendo esse setor, né, mais atualizado dentro dos materiais didáticos, a gente já vai ter feito uma revisão considerável nesses materiais. E depois a gente pode pensar mais para frente, porque tem bastante coisa, né, na educação que precisa de uma melhora estrutural e conjunta com a sociedade, né? Eu acho que junto com os pais, junto com os alunos, professores e todo o sistema educacional que tem muita experiência nessas confecções.
É claro, né, Letícia, assim, que a gente para ouvir o que você está falando, é igual você falou, eu aqui, antes da gente começar a conversar e até antes de começar a buscar, né, sobre o De Olho no Material Escolar, a gente acha que é óbvio, né, cara, isso aí que você falou, quer dizer, porra, vamos falar sobre essa questão que você comentou do trabalho escravo, né? Pô, é tão óbvio, né, cara, que deveria buscar dados do Ministério do Trabalho e não. Isso é muito absurdo até, né, cara?
Não, e acontece com vários temas, viu, Paulo? Assim, até quando eu for fazer a apresentação, eu trago alguns dos exemplos, assim, de diversos temas, mas a questão indígena, né, foi colocada num dos materiais didáticos como os cartazes escritos, a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. E aí as atividades propostas para as crianças é se colocar no lugar do filho desse indígena que teve a sua terra tirada e etc. Então, eles têm que usar, era obrigatório usar palavras como suicídio, genocídio, alcoolismo, isso para criança de 10 anos de idade. Então, quão interessante é esse tema para essa criança? Que tipo de reflexão, que nível de embasamento, reflexão e profundidade ele tem? Então, nenhuma. E se quisesse trazer esses temas, vamos trazer os dados da FUNAI certinho, né? Vamos trazer os dados necessários, né, para isso, não simplesmente notícias espetaculosas e que causa esse desconforto e a falta de interesse na criança de estudar. Outra coisa que eles trazem, já que eu entrei nos exemplos aqui, é Chapeuzinho Vermelho, não tem mais floresta, não tem mais lobo mau, porque o produtor rural, né, acabou cortando tudo. A parte da pecuária também é um setor extremamente mal visto, os cálculos feitos de maneira tendenciosa, ruins e trazido à tona como se fosse a única realidade do setor. Então, os ambientalistas recomendando que se coma menos carne. E a gente sabe quantas pessoas importantes, nutricionistas, nutrólogos, temos vários médicos no grupo, inclusive, o tanto que a importância da proteína animal para o desenvolvimento cerebral da criança, né? Então, a gente tem que ir medindo esses exemplos e trazendo a mais base científica para que a gente possa lidar com um número real.
É, e conta pra gente então, Letícia, como que funciona aí do ponto de vista operacional, né? Como que é organizado esse movimento? Conta um pouco pra gente disso aí.
Certo. Essa associação, né, tem uma diretoria financeira, administrativa, uma de comunicação e uma de projetos. Vi que você falou aqui no início que você é exalquiano, né?
Sim, sim.
Temos vários aqui. Temos, na verdade, vários agrônomos de diversas aí. Universidades. Mas aqui, eu tô olhando aqui a parte da diretoria, temos alguns exalquianos aqui que fazem parte também.
Legal.
Mas temos um conselho fiscal, temos um conselho consultivo, na qual a gente tem a presença do ex-ministro Roberto Rodrigues, né, do Christian Lobauer, da CropLife, o Fernando Sampaio trabalha com o governo do Mato Grosso, temos o João Henrique Rumeu também, que era executivo da Frente Parlamentar, e a Ilona Betkerhase, que é da área de educação. Então, a gente tem uma mistura de área de educação quanto da área do agronegócio, e é um conselho extremamente ativo que ajuda a gente o tempo todo, temos inúmeras reuniões, né, já pré-marcadas anuais, o Conselho Fiscal também, a gente está até buscando, a associação não tem nem um ano, né? Mas a gente já está buscando uma transparência e lisura grande nesses números através das top 5 de auditoria, então é uma preocupação que a gente tem aqui. Mas o mais importante nosso é essa diretoria é muito focada, trabalhando bastante de maneira voluntária. Hoje em dia a gente tem uma secretária só contratada. Precisamos ampliar essa gama de associados, precisamos de doações para esses projetos que eu vou contar aqui, para que tudo isso funcione, né? Então precisamos de mais braços para contratar também profissionais e nos estruturar, porque a demanda veio de enxurrada.
E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação pra agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Fala um pouquinho dos projetos que vocês estão organizando, né? Que daí a gente já consegue entender com mais profundidade, né?
É, a ideia foi, não adianta a gente só apontar, isso deve estar acontecendo por algum motivo, então vamos tentar entender por que esse mercado educacional está tão longe dos setores que movimentam a economia brasileira. A ideia principal foi essa. Então a gente foi entender, depois de entender a gente falou, não, nós vamos ter que ajudá-los a agir e fazer o de olho ser a ponte entre esses diversos setores. E o primeiro, a gente tem 4 projetos. O primeiro, ele é no âmbito do governo federal, estadual e municipal. No governo federal, a gente esteve lá com a Frente Parlamentar da Agropecuária em dezembro de 2020, a primeira vez. A gente entendeu como é que funcionava os processos lá dentro, por que o material didático impresso ele ficava de 5 a 6 anos no mercado, quem ditava aquelas leis que, por exemplo, no nosso entendimento, falta a lei, tem que ser obrigado as fontes serem científicas, né? Então, existe um edital, que esse edital teria que conter algumas regras para que já eliminasse alguns tipos de problema que a gente teria na escrita. Depois desse edital, as editoras que participam do Programa Nacional do Livro Didático, elas produzem esse material, depois ele vai para uma comissão técnica e um banco de avaliadores. Então, é um processo longo, dispendioso, né? Caro, de tempo e de recursos. E, mesmo assim, o material estava saindo dessa maneira. Então, as conversas no Ministério da Educação foram mais ou menos nesse sentido. E a gente teve lá com a ministra Tereza Cristina também, que abriu a Embrapa e abriu assim, o mapa, disponibilizando, né, para que o MEC utilize mais essa estrutura para poder tanto treinar o seu banco de avaliadores ou trazer os dados de lá também para ajudar a conferir. Aqui no governo estadual de São Paulo, eles fizeram uma proposta da gente montar um grupo de trabalho e iniciar já a renovação do material didático do estado. Então, legal. O De Olho no Material Escolar está montando esse grupo com pessoas do agro, pessoas da educação, para que possa analisar e já trazer uma proposta de um novo material. E a gente foi além nesse quesito aqui, a gente contratou a FIA, Fundação Instituto de Administração, ligada à FEA da USP, e ela tem notório saber, ela tem uma série de requisitos necessários para um trabalho desse que a gente encomendou. Que ela analisasse 80% do material didático que o MEC comprou no último ano, para que a gente possa, em 6 meses, dar como está a educação brasileira em relação ao tema do agronegócio. Então, a gente vai ter um panorama de cima, né, feito por uma instituição isenta, que já trabalhou para diversos governos, que é da educação, que tem o respaldo ali, muitos profissionais da USP, e junto com alguns profissionais do agronegócio, que são os técnicos que entendem sobre esses temas. A gente está ansioso para esse material sair, para que a gente possa voltar a sentar com essas editoras que foram analisadas e também apresentar ele para o governo para tomar as atitudes necessárias, né, e ajudar eles no curso desse caminho aí.
Quando você comenta assim, né, a gente para analisar e fala assim, pô, pode ser falta de conhecimento, mas muitas vezes parece que não é tanta falta de conhecimento assim, né, porque dá a impressão de que é um movimento contra esse negócio, né? Não sei, talvez você não possa falar isso, mas é o que eu tô sentindo, assim, de longe, tá?
É, na verdade, vou te falar, assim, no início a gente pensou que fosse só isso, mas não é. Eu sabia que eu acho que a gente tava... Não tem aquela história, o agro se comunica mal, o agro se comunica mal, a gente não consegue, né, ultrapassar para outros setores, a gente consegue falar muito bem dentro do setor e etc. Então, o que a gente fez foi conseguir entender também o lado deles. O que estava faltando? E a gente percebeu, assim, na maioria das pessoas, essa falta de conhecimento mesmo, e ir longe dessa realidade demais. Um professor que está aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes nunca foi numa produção. E com esses materiais muito conteudistas grandes, eles não conseguem tempo hábil para poder pesquisar a fundo e trazer tantas novidades. Então, o que eu percebi é que brilha os olhos, né? Agora é o segundo projeto que eu vou contar, esse, o primeiro foi do governo, o segundo é o Vivenciando a Prática. Brilha os olhos na hora que a gente leva essas pessoas para dentro, sabia?
Sim.
Ele consiste, esse projeto, em organizar essas visitas, tanto de todo o setor educacional, principalmente editoras, os coordenadores de currículo, quem escreve mesmo, os autores dos livros, recebê-los nas fazendas, na agroindústria, a gente teve na feira, também foi o Vivenciando a Prática. Então, em tudo que movimenta esse setor do agronegócio, para que eles consigam entender. E olha, é uma surpresa, é na hora a modificação, porque eles mexem na terra, vê como é que aquilo cresce, conversa com os funcionários falam para eles, olha, a gente adora trabalhar aqui, né, a maioria. E teve um caso até que uma pessoa falou assim, gente, eu descobri que o moço que estava colhendo o algodão, ele ganha 3 vezes o salário que eu ganho aqui, trabalhar nesse outro setor. Eu entrei numa colhedeira que custa milhões, com um cara que ganha 3 vezes o meu salário, que formou os 2 filhos como agrônomo aqui, adora trabalhar nesse lugar, e eu tô falando que a gente puxa arado com burro na minha aula. Então, realmente, a distância da realidade tá muito grande, sabe?
Entendi.
Então, esse é o segundo projeto, que é o Vivenciando a Prática.
E tem mais algum projeto? Você falou que tem 4, né?
Tem 4, te conto rapidinho aqui. Tem o Relação com as Editoras, que é o terceiro projeto. Eu gosto muito desse projeto, que ele atende às demandas das editoras. A gente teve com a Sociedade Rural Brasileira lá no início, com várias editoras, mostrando o material delas, sempre levando uma pessoa para ajudar a contrapor e trazer essa atualização. E daí saíram grandes projetos. Então, eu vou contar 2 aqui para ser mais rápido, mas com o SESI, por exemplo, o Fundamental 2 deles, e passamos essa análise, olha, esses materiais desatualizados, passamos para o Departamento de Agro da Fiesp, que fez os links de contraposição, olha, isso aqui você vai achar nesse link. Então, o que a gente estava comentando, na Embrapa, na FUNAI, na Exalc, em todas as publicações científicas, eles fizeram essa renovação e a gente pegou eles e levou para o Mato Grosso, passamos 2 dias lá, imersos e trabalhando, vendo a área mesmo, vendo as APPs, etc. Foi um trabalho que teve todo o processo, foi muito, muito legal ter participado dele. Outro projeto grande que a gente tem é com a Somos Educação, que é uma das maiores editoras do Brasil, né? Elas são donas da Atica, Scipione, Saraiva, Ango, Plural, tem 50 marcas, uma empresa aberta. E eles começaram com a gente, ah, tá bom, então vocês estão falando que é assim, eu vou colocar uma pessoa para gravar um vídeo com vocês, então. Vamos gravar uns 5 vídeos, então, desse setor aí e a gente volta a conversar. E começamos o projeto com 5 vídeos, a gente está em 40 vídeos. A gente está rodando 10 estados com eles, gravando de tudo que você imaginar, de flor a peixe, todos os setores que compõem o agronegócio, e eles estão encantados. Você imagina o tanto de episódios que vão ter sobre tecnologia. Estiveram na feira agora, e isso vai para as plataformas digitais deles, mas também pode ser usado para curso para professores, para curso para autores. Então está sendo produzido um material muito parrudo com entrevistas assim, dos diversos setores e principalmente entrevistas de cientistas renomados em cada setor. Então essa relação com as editoras eu gosto muito porque mexer com o setor privado também, ele vai, anda rápido, né?
Sim.
E a gente já consegue sentir os resultados assim, palpáveis na mão. Legal. E a gente teve no dia 5 agora de abril, a gente teve uma palestra na Embrapa para 12 editoras que correspondem a 96% do alunado brasileiro. E essas 12 editoras tiveram uma palestra com o presidente da Embrapa, o seu Celso Moretti, que falou sobre as 5 décadas de inovação do agronegócio. E de lá já saíram mais um monte de projetos, Paulo. Por isso que no início eu falei, olha, a gente está precisando...
Estou precisando de braço.
Não, né, de braço, de associados, porque fazer isso tudo aqui não está fácil, não. Está muito, muito legal, mas não está fácil, não. Está corrido. E o último projeto é uma biblioteca virtual, porque esses professores e autores, eles se falam, Letícia, os sites oficiais, eles são muito complicados, são muito técnicos, eles não têm uma linguagem amigável para a educação. Então, a ideia é reunir o que já tem pronto no mercado, que tem essa linguagem, passar por uma curadoria da Exalc, e a Exalc vai fazer, a gente está assinando esse convênio, já está em fase final aqui na USP São Paulo, e para que a gente possa disponibilizar um site com todos os temas que contemplam o agronegócio, com vídeos interativos, com tudo que já foi produzido, juntando o setor todo, sabe, do agro, em uma plataforma só. Então, esses são os quatro projetos nossos. O governo, falar com as editoras, né, com essa parte privada, o Vivenciando a Prática, que é levá-los para as visitas, e também oferecer um material para consulta com curadoria da Exalc.
Legal, cara. Você tá falando aí, aquela hora eu fiz aquele comentário, né? E aí eu parei pra analisar aqui as coisas que você tá falando e eu trabalhei muito tempo com dados, com informação. Trabalhei no CPEA, trabalhei aqui em Mato Grosso. Eu sou de Mato Grosso, trabalhei no IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E você falando aí, eu tô recordando aqui, sabe? Eu falei assim, cara, é impressionante, é verdade. E tipo assim, não é só pra educação não, tá? O acesso à informação é difícil pra todo mundo, inclusive pra gente da área. Você não tem noção do tanto de ligação que eu recebia pra passar, ó, me passa aí o preço do boi. Tipo, bicho, é só entrar no site, cara. Tá lá, preço do boi. Só que a pessoa não entra no site, ela não vai lá, sabe? E aí você tá falando assim, putz, velho, no fundo, é um baita de um erro nosso, né? Porque assim, a gente não consegue chegar a quem precisa daquela informação, né? E faz todo sentido isso, cara, faz todo sentido.
Não, e muitas vezes a gente vê até no próprio setor, agora fugindo um pouco do de olho, né? Mas mesmo no próprio setor, a gente tem divergências, né? De safra.
Tem muita.
A gente tem divergências de área de desmatamento legal e ilegal. Então, assim, a gente tem que pensar agora como o setor do agro, como unificar essas informações para gerar credibilidade. Porque a gente sabe que a gente faz bem feito, né? Tem muita, muita coisa boa por aí. Não podemos deixar que os maus exemplos virem regra, né? Já que eles são a exceção. Só que para isso a gente tem que ter confiabilidade dos dados, tem que ter convergência. Uma vez também me falaram, né, Letícia, o mais interessante do de olho é que ele trouxe uma demanda que estava muito presente dentro das pessoas, então ele juntou todas essas associações do agro, porque várias nos ajudam, né, nos participam conosco, são associadas também. Então vocês conseguiram juntar um setor que muitas vezes é quebrado, né, em algumas áreas. E nessa parte da educação, todo mundo se interessou. E só vai funcionar desse jeito, viu? Só se a gente der as mãos e seguir em frente junto. Isso daqui é um projeto para todo mundo que tem interesse numa educação melhor.
Sim, sem dúvida. Quando eu digo que deixei. Ó, eu sempre digo que a música Evidências é o hino do agro e não é à toa que ela sempre é uma das mais escolhidas pelos convidados aqui no Quiz do Agro Resenha. E eu não tenho dúvidas de que essa é a música mais tocada pelas estradas no interior desse Brasil, que é onde a Chevrolet S10, sempre em parceria com o Homem do Campo, carrega de tudo, especialmente o seu legado. As evidências comprovam. Quem é do campo trabalhou duro e hoje colhe admiração por onde passa. Porque quem planta, colhe. Siga o perfil da Chevrolet no Instagram. Basta buscar por @chevroletbr e acesse o site www.chevrolet.com.br para conhecer os detalhes da picape que está há mais de 25 anos ajudando o produtor rural. Chevrolet S10, feita para quem faz. Eu sei que te amo. Mas conta pra mim, assim, bom, os projetos são maravilhosos, né? Escutando daqui, eu fico imaginando, né? Essa turma aí lá na fazenda, ou até mesmo o pessoal se encantando pelo processo, né? Mas conta pra gente um pouco dos perrengues aí, cara. O que tem sido os maiores desafios de manter essa roda girando?
Olha, o maior desafio agora tá sendo caber nas 24 horas as demandas que a gente tem. Não, eu juro por Deus, na hora que você falar, não cabe mais um, só que você perguntou lá no início sobre o que move, né, da gente trabalhar nisso. Eu acho que o propósito é maior. Então, o desafio é a gente sempre relembrar o porquê que a gente está aqui, Eu acho que a gente agradecer também tudo isso que já passou, porque faz um ano, que nem um ano, né? Vai fazer um ano agora, que a gente tem uma associação formalmente montada. E olha o tanto que cresceu. Então, assim, alguma coisa de bom a gente tem, né? Todos juntos aqui para poder entregar, para poder modificar essa caminhada. Então, é importante sempre lembrar disso para poder seguir, porque o trabalho tem ficado muito grande. Agora, o desafio nosso é montar uma equipe mesmo remunerada agora para o futuro, né? Que toda associação tem, mas no nosso caso, por ser nova, a gente não tem. Mas o feedback, no geral, tem sido muito bom. Porque é um movimento apolítico. Então a gente não está aqui batendo em ninguém, não está aqui indicando ninguém. A gente está falando, gente, eu tenho certeza, educação, você sabe, setor educacional, eu sei que vocês querem modificar o mundo para melhor também. Então, a gente só está querendo mostrar um pontinho que eu acho que está desatualizado aí, que vocês podem vir nos conhecer. E aí um setor vai encantando o outro, sabe?
Legal.
E a gente vai seguindo em frente. Agora, tem as coisas engraçadas que é nessas visitas, né? As perguntas, assim, olha, para que serve soja? É só para produzir shoyu para o Japão? Então, tem umas coisas bem curiosas, assim, que eu falo, olha, na hora que a gente conversa com um setor que não conhece a gente tem que voltar do zero. Porque o que eles ouvem realmente é o que está na mídia, é o que são as coisas mais espetaculosas, né? Então, a gente compreender e voltar do zero. No início também, a gente fazia uma visita como se fosse normal aquilo ali. Mas não é, você tem que agora ter todo um cronograma da visita. Você passa pelas áreas de preservação, você conversa um pouquinho de leis, do Código Florestal. Então tem todo um cuidado para ajudar aquele profissional também a entender o que você está falando, né? Você chega lá, só mostra, ele passou por uma visita, foi embora e esquece aquilo. Então ele passa por essas áreas, depois ele vai ouvir um pouquinho de números. Ninguém joga defensivos agrícolas a rodo porque gosta, né? Você vai dosar aquilo de uma maneira extremamente específica, porque aquilo custa. E a gente, querendo ou não, vende uma commodity.
Sim.
E a gente, né, o preço, ele é super apertado. Sobe o preço da commodity, também sobe o preço dos produtos, dos insumos. Então, a gente não pode gastar dessa maneira desenfreada. Então, a gente explica um pouquinho também sobre essa parte econômica, né, educacional, para as pessoas perceberem que não faz sentido você fazer isso, né? Não faz sentido você queimar a sua terra e degradar aquele solo até causar uma erosão, porque aquilo lá vale dinheiro, não faz sentido você fazer isso. Então, se não faz sentido, né, eles vão se questionando, mas os perrengues estão mais, eu acho que, né, relacionados a isso mesmo, assim, não tivemos nenhum grave problema por enquanto, não.
Legal. E agora, assim, como você comentou, né, a associação, ela tá completando um ano agora e tudo mais, mas conta pra gente, então, um pouquinho dos planos aí pro futuro e como também quem tá nos ouvindo aqui pode ajudar o projeto.
Ótimo. O plano nosso, né, a gente tem plano de 2 anos pra frente, né, é continuar com esses 4 projetos, finalizando esse da FIA, a gente vai ter um projeto que vai garantir várias ações, inclusive para os governantes futuros e também para as diretrizes e estratégias das editoras, né, conforme o que foi analisado. Então a gente acha que isso não vem rápido, uma modificação estrutural assim, ela não é da noite pro dia, né. A gente tem uma meta de fazer até final de 2023, 50 vivenciando a prática, mas eu acho que vai ultrapassar esse número porque eles têm acontecido um pouco dinâmico e a demanda vem, você fala, tem uma feira, então vem aqui que a gente vai trazer, né? Aí as escolas estão pedindo também algumas palestras internas, vai ter uma semana de profissão, por exemplo, pediram uma pessoa do agro para ir contar sobre as possibilidades de profissão, isso tudo é vivenciando a prática, porque é a troca, né? Então, a biblioteca virtual não está ainda no ar, então até o final do ano ela deve entrar no ar. E o projeto com as editoras, ele continua firme e forte, porque depois de um filme vem a revisão, depois da revisão vem, tem, né, esse relacionamento, ele não acaba, ele tem que ser duradouro.
Ele é perene, né? Ele tem que ser perene, né?
Ele tem que ser perene. E para isso também, Ana, o que a nossa equipe tem feito, não é só eles entenderem do nosso setor, é a gente também. Então agora em maio e junho a gente tem 2 feiras de educação, essa semana mesmo a gente está indo na Bet Educar, vamos assistir todas as palestras de educação como ouvintes, não vamos ter nenhuma promoção do De Olho lá, porque a ideia é ouvi-los mesmo, ver para onde que está indo esse setor, aproximar um pouco mais essas editoras, né? E em junho a gente vai conhecer o Instituto Nishimura em Pompeia, que eles trazem uma escola extremamente inovadora, né, canadense, um método canadense, então estamos muito curiosos para poder ver e talvez propagar isso, né, Brasil afora, porque é encantador, né? Além das crianças lerem mais rápido, terem matemática mais presente, elas também são baseadas em valores extremamente importantes para o ser humano, que é uma coisa que a gente acha que falta bastante hoje em dia.
Legal.
Mas a gente precisa mesmo desses associados. Se vocês entrarem no de olho no material escolar no Instagram, lá no link da bio tem uma ficha cadastral que dá para se associar. Então é só entrar, preencher, e a mensalidade não é tão alta, nem para pessoa jurídica, nem para pessoa física. A ideia também, as pessoas que querem participar com o trabalho, olha, eu sou advogada, sou especialista nessa área ou naquela. A gente tem uma gama de profissões aqui e está sempre se ajudando e participando, porque isso também é importante nessa modificação, né? Essa união. E as empresas também que tiverem interesse, a gente tem propostas interessantes, principalmente no Vivenciando a Prática. Então, a empresa pode abrir a sua empresa para a escola, pode apadrinhar algum tipo de escola, a gente pode, esse Vivenciando a Prática, como ele acontece de forma orgânica no Brasil todo, pode ajudar a levar também, né, a empresa para outros lugares do Brasil. Então, eu acho um projeto interessante. As empresas que tiverem interesse em ver, a gente pode marcar uma conversa também. Tem um telefone que é 17 99226 8000. Então, 17 99226 8000. Nesse telefone também a gente atende para contar um pouquinho sobre educação. Quem quiser marcar alguma reunião, poderia marcar por ali também, ou mesmo por direct no Instagram. A gente retorna o mais rápido possível.
Legal, legal. Tem que deixar aí os contatos, né? Mostrar, né, como que a gente pode ajudar, porque acredito que quem está do outro lado, ouvindo aqui agora, com certeza se viu nesse projeto, né? Afinal, muita gente aqui tem filho também, né? E sabe da importância que o agro tem para a nossa economia, né? Para o Brasil como um todo, né? E você falou uma coisa aí muito interessante. Se a gente começar lá no início, mostrando para essa galerinha que existe essa oportunidade, que existe essa possibilidade, né? É um baita de um setor que emprega muita gente e que tende só a crescer, né? Então, do ponto de vista econômico, isso também é muito importante para o Brasil, né, Letícia?
Muito, e tem assim, é uma gama de profissões, né? Se você trabalhar no marketing, você tem muitas empresas grandes para vir trabalhar no agro, no marketing, né? Se você trabalha com recursos humanos, se você é advogado, bom, tem, acho que todas as profissões conseguem ser absorvidas.
Sem dúvida.
E o que acontece, que encanta essas crianças, é a parte tecnológica, porque o desafio é grande, né? E a gente é movido a desafios também maiores, da conectividade, etc. Só que a gente tem uma gama de máquinas entrando aí, de drones, de toda a parte feita no celular, nos tablets, e os controles saindo automaticamente no agro, como a gente talvez não consiga ver em vários outros setores econômicos brasileiros, né?
Sem dúvida.
Vocês aí no Mato Grosso mesmo, a gente teve na AgriHub.
Ah, vocês foram aqui?
É, depois a gente teve em Piracicaba também com as editoras para poder mostrar. Depois a gente teve também em Piracicaba nas startups que tem ali. Então, vixe, tem uma molecada inteligente pra caramba modificando o mundo. E na hora que esses adolescentes vêm, fala, eu também quero fazer parte disso, né?
Legal, cara. Muito bom. Bom, Letícia, agradeço demais a sua participação aqui no AgroResenha. Sim, o seu projeto é encantador de verdade, né? Eu sei que você tem N outras atividades aí, né? E só de saber que tem alguém investindo tempo de vida em fazer algo como esse, pra nós, assim, é super importante, né? Então, assim que eu soube que eu poderia chegar mais perto aí pra gente trocar uma ideia, eu já fiz de imediato, e você também aceitou de imediato aqui o convite. Então, eu quero muito agradecer a sua participação. Tenho certeza que quem ouviu aqui também se tocou bastante aí com o seu empenho, né? Com certeza nós vamos fazer o possível aí para colocar na cabeça das pessoas e fazer com que mais gente ajude. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu?
Muito obrigada a você pela oportunidade aqui. É ótimo, foi ótima essa conversa, e sempre me agrada muito mesmo contar um pouquinho do que a gente está fazendo aí, principalmente para esse pessoal, né, que ouve, e para o Mato Grosso, que é um estado de bastante orgulho aí também, né?
É. Muito... Aqui você trupica, você encontra o exalquiano, né? Você sabe.
Não, eu não conheci o Mato Grosso, passei uma semana aí um tempo atrás e fiquei encantada com a força das pessoas, com, né, com a garra, encantada também com toda a parte de parceria da tecnologia da Embrapa com as fazendas, tivemos em muitos lugares aí que eu não vou esquecer nunca mais. Até brinquei, olha, mudar de Barretos para qualquer lugar, não sei se eu vou não, mas eu acho que foi Mato Grosso, eu tenho coragem.
É, cara, que tem muita cidade bacana, assim, que vive o agro intensamente, sabe? O pessoal que vem de longe nem imagina que vai encontrar algo desse jeito aqui no interior, né? Mas é super legal isso. E fala pra gente, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho aí, o trabalho do De Olho no Matéria Escolar também? Conta pra gente.
Através das nossas redes sociais mesmo, o site ainda não saiu, né, que está com a biblioteca virtual, então a gente tem no Instagram, De Olho no Material Escolar. Então lá você vai ver todas as entrevistas que a gente tem dado, para onde a gente tem passado. E o associado, ele também tem semanalmente todo mundo que a gente se reuniu, qual tipo de reunião que a gente fez. É bom porque ele interage também. Ah, eu também conheço essa pessoa, vai, um ajuda o outro e há mil mãos aqui, a gente vai chegar muito mais longe nessa causa. Mas através do De Olho no Material Escolar, no Instagram, vocês conseguem tanto se comunicar conosco, quanto se associar, quanto acompanhar também o nosso trabalho.
Muito bom então, ô Letícia. Agora vamos pro finalmente aqui, nosso glorioso quiz. Vamos nessa?
Vamos.
Quiz!
Ó, é muito simples, viu, Letícia? Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá bom? Nada demais, nada demais. Não tem pegadinha. Letícia, conta pra gente qual a sua música antiga predileta?
Olha, eu gosto bastante de música clássica.
Ah, é?
Tô com medo de errar os nomes aqui. Bom, vou falar então uns cantores de ópera que eu gosto muito do Andrea Bocelli, gosto do Pavarotti, mas eu gosto de todos os vários tipos de música, só não gosto de jeito nenhum de funk.
Poxa, mas funk é tão legal. Brincadeira.
Não, a gente tem até aqui Barretos, Marais Sertanejo, né? Mas o que eu ouço bastante são essas músicas clássicas. A gente gosta bastante de música aqui em casa.
Legal, legal. Vou falar pro senhor colocar uma do Andrea Bocelli. Beleza?
La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai.
E conta pra gente, Letícia, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
A Nova Zelândia, eu acho.
Oh, Nova Zelândia é bacana, um dos maiores exportadores de leite do mundo, Nova Zelândia.
É, muito carneiros também. Eu acho por conta da natureza, eu gosto muito de viagem com a natureza. E o lugar é espetacular, né, em relação a paisagens naturais. Mas no Brasil a gente tem bastante coisa linda também.
É, verdade. E na cozinha, Letícia, qual que é a sua especialidade? Vixe, essa risada aí aparece várias vezes aqui, viu?
Eu gosto de ir pra cozinha, assim, quando tá a família, né, pra cozinhar. Mas eu tenho grandes cozinheiros em casa, várias cunhadas que cozinham melhor. Então eu acabo sempre sobrando com a decoração da mesa e organização. Mas uma coisa que eu faço bem é uma lasanha de carne moída com shiitake shimeji e creme de leite fresco.
Tá top. Tá bem.
Final de semana a gente sempre faz ela.
Legal. E, ô Letícia, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira fez você mudar a cabeça ou que mudou aí a sua vida também. Indica um livro pra gente.
Olha, tem muitos livros pra indicar. Acho que os livros fazem bastante parte da minha trajetória. Não era uma coisa tão fácil no início pra eu ler. E hoje em dia eu sou apaixonada por leitura. Mas um livro que eu gosto muito é A Revolta de Atlas.
Ayn Rand.
É um livro que marcou muito a minha vida por ser tão antigo, né, e tão presente no nosso dia a dia, assim. É um livro desafiador, mas muito gostoso de ler. Desafiador porque é grande, mas é muito, muito bom de ler. Mas tem inúmeros livros. Agora eu tô lendo Entre Amor e Trevas, do Amos Oz. A gente tem um clube do livro, né, em Barretos, então a gente lê um por cada mês e meio, assim. Então tem vários livros bons aí na minha trajetória de vida, de todos os tipos.
Show, legal. E Letícia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
Eu acho que faça sempre seu melhor, com bastante dedicação, entendendo o outro, né, para poder, antes de julgar, a gente poder entender e alinhar essa comunicação, mas sempre fazendo o seu melhor. Se você faz com o coração e com dedicação, é muito difícil estar errado.
Sim, sem dúvida. Concordo.
Você passa uns perrengues no meio do caminho, mas assim, o final do caminho que você vai chegar, ele é sempre muito gratificante, porque você fez aquilo com o coração, né, com muita dedicação também.
Bacana, Letícia. E deixa uma última pergunta, você tem o costume de ouvir podcasts?
Tem que puxar um pouco minha orelha, mas eu uso pouco podcasts, mas eu gosto bastante.
Não precisa puxar a orelha, né? É porque é normal. Mas você lembra como que você ficou sabendo da mídia podcast, assim? Você lembra? Ah, alguém te indicou? Alguém falou alguma coisa?
Não, na verdade, meu marido ouve podcast todos os dias. Ele adora ouvir em viagem. Então, a gente ouve podcast, né? Mas eu falo puxar a orelha, porque tem hora que não dá tempo da gente fazer tudo que a gente gostaria, sim, né? Claro. E muitas vezes nessas viagens, ele fica mais no carro, em trânsito. E eu acho que aí é mais simples, mas nessas viagens eu acabo aproveitando para também trazer outros tipos de conversa. Ontem eu estava ouvindo um podcast na viagem, mas infantil. Então, eu legal. Acho que é uma maneira de se comunicar muito legal, leve e que ajuda, né, a ocupar as pessoas que ficam no trânsito também em viagens. Ele completa bastante, traz bastante informação.
Sem dúvida. Eu sempre faço essa pergunta aqui, porque uma das maneiras com que o podcast pode crescer é na medida que quem tá ouvindo a gente ajuda a compartilhar, né? Se você que tá aí ouvindo agora, ouviu o nosso bate-papo aqui, eu e a Letícia conversando, provavelmente você viu valor nessa conversa. Então, indique o podcast para alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo aqui. O podcast, o AgroResenha, tá disponível em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox. Fica a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram também, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Venha pra nossa comunidade Agro de Sucesso também, aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva pra nós em contato@agroresenha.com.br. Se você quiser indicar pessoas para vir ao podcast ou até mesmo mandar só um oi, a gente adora receber ois. Nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só entrar em redeagrocast.com.br. Letícia, de novo, muito obrigado, viu, cara? Foi um baita de um bate-papo, curti demais e nós vamos continuar conversando aí sobre esse tema aí, que eu acredito que a gente pode fazer muita coisa junto, viu? Muito obrigado.
Imagina, obrigada a você.
E, ô Letícia, eu acho que tinha que abrir mais um projeto dentro de Olho do Material Escolar, que a gente tem que falar frases de impacto para pessoas da educação. Você sabe, vou falar uma frase de impacto que você pode falar para elas, tá? Seguinte, se chover não precisa molhar a horta, não. Que é para eles entenderem o agronegócio de uma maneira mais completa.
Umas frases bem fáceis, né? Que a gente consegue levar o entendimento do outro lado.
Mais um produto com a edição Senhor A.